Bom dia, senhoras deputadas e senhores deputados. Vamos dar início à audição da ANAFRE. Como sabem, esta é uma audição conjunta da Comissão de Orçamento e Finanças e Modernização Administrativa e da Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território, Descentralização, Poder Local e Habitação. Quero já cumprimentar o presidente, o meu colega Pedro Rodrigues Soares. Quero cumprimentar também o presidente da ANAFRE, Pedro Cegonho, e a sua equipa, e agradecer a vossa presença aqui. Como sabem, portanto, o formato desta sessão é uma intervenção inicial da ANAFRE, que com os tempos que vão ser indicados, e que penso que são 10 minutos, intervenção inicial, a que seguirá uma primeira ronda de 8 minutos de pergunta e resposta, e depois, eventualmente, caso haja necessidade de uma segunda ronda, está prevista, mas caso seja dispensada, ficaremos pela primeira ronda. Eu passaria então a palavra ao Presidente da ANAFRE, Dr. Pedro Cegonho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aliás, senhores presidentes, caras e caros senhores deputados, em primeiro lugar, saudar e agradecer o convite da Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa e da Comissão do Poder Local para a audição da Associação Nacional de Freguesias no âmbito da apreciação da proposta de lei que aprova o Orçamento de Estado para 2018. É sempre com especial atenção que a ANAFRE recebe os convites da Assembleia da República para se pronunciar no âmbito dos procedimentos legislativos e, sobretudo, no âmbito do procedimento legislativo que aprova um Orçamento de Estado, que é sempre um momento maior da democracia e da vida nacional. A nossa análise à proposta de lei que aprova o Orçamento de Estado vem dividida numa perspectiva das normas que têm, sobretudo, um impacto jurídico nas relações jurídicas entre as freguesias e as suas competências, ou entre as freguesias e os seus trabalhadores, e depois uma perspectiva mais financeira, sobretudo no que diz respeito à aplicação da Lei das Finanças Locais. Relativamente a esta primeira perspectiva jurídica, registamos que existe a eliminação progressiva das restrições à valorização remuneratória dos trabalhadores das autarquias locais, em linha com aquilo que será também aplicável aos trabalhadores da Administração Central, e, portanto, o primeiro registo que fazemos é, de facto, esse tratamento equiparável, equivalente entre os trabalhadores que têm as duas qualidades, e, portanto, a ANAFRE concorda com este modelo de valorização remuneratória, pois ajusta-se ao quadro do princípio constitucional da autonomia local. No entanto, entendemos que, com a aplicação desta norma, deverá haver uma ponderação, obviamente, da aplicação faseada sobre o impacto financeiro que ela tem nas freguesias, e que deveremos monitorizar o andamento da despesa em função da aplicação desta norma, por forma a poder propor algumas alterações ou ajustamentos à Lei das Finanças Locais, em caso de necessidade com a aplicação desta norma. Registamos também no artigo 22 que há a reposição de todo o regime constante na Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas no que diz respeito ao pagamento de trabalho suplementar e extraordinário. Merece a nossa concordância e é uma norma que se também ajusta ao princípio da autonomia do poder local. Relativamente aos programas específicos de mobilidade, registamos que, apesar de idêntica esta norma a orçamentos, a propostas de orçamento anteriores, verifica-se a ausência de condicionantes remuneratórias, o que também registamos como positivo. Relativamente ao artigo 26, que trata da duração da mobilidade, registamos que estas alterações facilitam e simplificam a prestação de serviços públicos autárquicos. Registamos ainda a existência de um artigo específico sobre contratos de aquisição de serviços para o setor local e empresarial local, o artigo 55º, que, ao ter esta aplicação específica, é favorável à simplificação dos atos de gestão das freguesias. No artigo 65, registamos a passagem do cálculo dos fundos disponíveis de 3 meses para 6 meses, como já havia sido inscrito no orçamento anterior. No entanto, existe um número que, o número 5, que exceciona do âmbito subjetivo da Lei 8A/2012, de 21 de fevereiro, e do Decreto-Lei 127/2012, de 21 de junho, os municípios que cumpram o limite da dívida. Para nós não faz sentido que as freguesias possam ficar de fora desta exclusão de âmbito subjetivo de aplicação da lei, e a nossa proposta, queremos que esta atual redação seja, porventura, um lapso de escrita. Temos também essa indicação de que o Governo terá já também registado essa exclusão das freguesias, e a nossa proposta é que, a par dos municípios que cumpram o limite de dívida total, também as freguesias que cumpram todas as suas obrigações de reporte para com o Tribunal de Contas e a DGAL possam, no âmbito deste número 5 do artigo 65, ser excluídas do âmbito de aplicação desta lei. Eu recordo que é uma lei que cria-nos dificuldades técnicas por ausência de recursos humanos no cumprimento de toda a sua extensão, sobretudo no que diz respeito à esmagadora maioria das freguesias, em que mais de um terço não tem funcionários, e a esmagadora maioria tem uma dimensão de recursos técnicos e recursos humanos que não se coaduna com a complexidade que está prevista nestes diplomas. Relativamente ao artigo 138, cumpre-nos dizer sobre os pagamentos para o Serviço Nacional de Saúde. Cumpre-nos dizer que registamos como mais seguro juridicamente para as freguesias a regra geral da aplicação do método de capitação que está previsto. No entanto, não deixamos de dizer que continuamos com reservas relativamente ao tratamento de equidade entre contribuições da administração central e contribuições da administração local para o Serviço Nacional de Saúde. E registamos também dúvidas sobre o universo dos trabalhadores no âmbito da aplicação desta norma de capitação, que, a nosso ver, deveria ser esclarecido e deveria ser discutido se este financiamento por parte das autarquias locais ao Serviço Nacional de Saúde não deveria ter um tratamento idêntico ao da administração central, em que não existe este financiamento por parte das entidades empregadoras, vamos chamar assim, e existe uma afetação de recursos diretos dos impostos de rendimento ao pagamento das despesas dos trabalhadores com o Serviço Nacional de Saúde. Do ponto de vista técnico, propunhamos ainda que, no caso específico das freguesias, o limite de travão às retenções trimestrais para este pagamento não estivesse nos 20% das transferências para as freguesias, mas sim 5%, na medida em que, para a esmagadora maioria das freguesias, esta é a única receita que têm e que possibilita o exercício das suas competências e o funcionamento das freguesias. Sobre a aplicação a partir de 1 de janeiro de 2018 do sistema de normalização contabilística para as administrações públicas, temos a preocupação da formação e da informação junto do maior conjunto de microentidades onde este sistema se aplica, que são as freguesias. A ANAFRE tem trabalhado com a DGAL e com a UNILEO no sentido de disponibilizar conteúdos formativos e informativos para que as freguesias estejam preparadas à adaptação da nova norma contabilística. Parece-nos que, para podermos viabilizar a partir de janeiro e até ao início do período de prestação de contas de 2016, sendo que o orçamento deste ano é feito ainda em POCAL e, efetivamente, os instrumentos no âmbito do SNCAP começar-se-ão a aplicar com o registro das receitas e das despesas no início de 2018. Entendemos que temos uma janela até à apresentação dos documentos prestacionais de 2017, em abril do próximo ano, para poder dar formação a todas estas microentidades, formação presencial e formação em regime de e-learning, que fica disponível 24 horas, para todas as freguesias. Os conteúdos estão validados com o Nileu, falta implementar um modelo de formação com a Degal e, para isso, propunhamos uma alteração, uma proposta de alteração ao artigo 74º sobre a cooperação técnica e financeira, que nos permitisse cooperar Degal, Unileu e ANAFRE, no sentido de explotar esta formação pelo país com a maior rapidez e executá-la também no menor espaço de tempo possível, porque a janela que temos serão estes três primeiros meses do ano de 2018. Existe um pedido de alteração que já tínhamos deixado no Orçamento de 2016, que se prende com as competências próprias do Presidente da Junta, quando se alterou o regime jurídico das autarquias locais, possibilitando a subdelegação de competências da Junta de Freguesia delegadas no Presidente noutros membros do Executivo. Por lapso, não ficou contemplada a possibilidade de delegação de quaisquer competências próprias do Presidente da Junta. E, portanto, na página 9 deixamos também uma proposta de aditamento à proposta de lei do Orçamento de Estado, por forma a corrigir esta situação. No âmbito da perspectiva financeira desta proposta, registamos no âmbito do Fundo de Financiamento de Freguesias a integração dos montantes das verbas da antiga majoração prevista no número 2 do artigo 8º da Lei 11A de 2013, de 28 de janeiro, que passa a integrar o Fundo de Financiamento das Freguesias, colocada na respectiva distribuição horizontal das freguesias que recebiam esta majoração. Registamos também a previsão da remuneração dos eleitos no âmbito do número 1 e número 2 do artigo 27 da Lei 169, e registamos o artigo 64, que estipula as transferências para as freguesias do município de Lisboa no âmbito da Lei 56 de 2012, de 8 de novembro. Na relação do Fundo de Financiamento das Freguesias com a Lei das Finanças Locais, verificamos que existe uma dificuldade em aproximar o montante disponível no Fundo de Financiamento das Freguesias com aquilo que são a repartição de recursos entre Estado Central e Administração Local, pois, a nosso ver, esse princípio constitucional da justa repartição de recursos cumprir-se-ia se os 2% da média aritmética simples das receitas de IRS e IRC e IVA, descontando receitas consignadas, fosse de facto distribuído pelas freguesias através do Fundo de Financiamento das Freguesias, mesmo existindo cláusulas de travão de estabilidade orçamental, parece-nos que deveria haver um mecanismo adicional que permitisse uma distribuição proporcional que pudesse contemplar e que pudesse efetivar a distribuição de 2% da média aritmética destes impostos através do Fundo de Financiamento das Freguesias. No entanto, registamos que, a par da atualização que existiu em 2016 de 1.23 e da atualização que existiu em 2017 de 2.87, temos este ano uma atualização do fundo em 1.5 e, obviamente, se considerarmos a integração das verbas relativas à majoração que havia sido operada pela Lei 11A de 2013, significa que temos um crescimento líquido do fundo de 3.2%, não obstante as transferências financeiras para as freguesias apenas crescerem 1.5%. Perante estas evidências e num quadro de asfixia financeira das freguesias, seria expectável que pudesse haver uma distribuição proporcional dos 2% da média aritmética simples, que ascenderia a 208,9 milhões para o Fundo de Financiamento das Freguesias. Em conclusão, nesta intervenção inicial, a ANAFRE registra positivamente as propostas significativas no que diz respeito à autonomia da administração local, em particular na ausência de restrições especiais de contratação de pessoal e da gestão de recursos financeiros, bem como a previsão da valorização remuneratória dos trabalhadores das autarquias locais, sendo a gestão dos quadros de pessoal e a gestão de serviços um dos pilares do respeito pelo princípio constitucional da autonomia local. Apreciação positiva, a qual será reforçada na especialidade, se se verificar a inclusão das freguesias na norma de exclusão do âmbito subjetivo da aplicação da LCPA e em caso de cumprimento dos reportes necessários ao Tribunal de Contas e à DGAL, bem como com a nova cooperação técnica e financeira de suporte à formação para a disseminação do novo SNCAP. Assinalamos como apreciação global positiva o acolhimento da integração no Fundo de Financiamento das Freguesias das verbas relativas à antiga majoração prevista na Lei 11A de 2013, que se traduz num crescimento líquido do fundo de 3,2%, apesar do aumento global das transferências financeiras para as freguesias de 2017 para 2018 se situar no crescimento de 1,5%. No entanto, ainda quanto às transferências financeiras indicadas na proposta do Orçamento de Estado para 2018, não podemos deixar de sublinhar a necessidade de uma maior justiça na repartição de recursos financeiros e, em resultado, apreciar negativamente a insuficiente participação deste montante no âmbito do Orçamento Geral do Estado. Nos termos descritos, é este o parecer que vos transmito e que foi aprovado por unanimidade na Comissão Coordenadora do Conselho Diretivo, reunido a 6 de novembro na sede da Junta de Freguesia de Viseu. Senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente da ANAFRE. Vamos então iniciar o período de perguntas e respostas e eu dou a palavra ao deputado do PSD, António Topa.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhor Presidente senhores Vice-Presidentes da ANAF, o Grupo Parlamentar do PSC saúda e cumprimenta-vos, bem como todos os autarcas de freguesias das freguesias de Portugal. Ser autarca de freguesia é ter muitas vezes disponibilidade de 24 horas. Da minha parte e com certeza de todos os deputados deste Parlamento, são objeto da nossa admiração e porque sabemos o que fazem e o que são. Nos últimos anos, as verbas a transferir pelos sucessivos governos para o Fundo de Financiamento das Freguesias não respeitam o definido na lei, no artigo 36 da Lei das Finanças Locais, que define os valores a transferir pelos orçamentos de Estado para as freguesias. No ano 2018, naturalmente que o diferencial entre o previsto na Lei das Finanças Locais e o que é efetivamente o que vai ser transferido através do orçamento são cerca de 11 milhões de euros. Isto tem-se repetido também nos anos anteriores, com um diferencial muitas vezes maior e com outras vezes com um diferencial menor. Lembro-me que o diferencial menor foi no ano de 2014, em que o diferencial era de 2 milhões e meio de euros. E, portanto, para cumprimento da Lei das Finanças Locais, num período que se fala em distribuição de rendimentos, em que se fala que a economia está a crescer, em que se fala que tudo está a correr bastante melhor, naturalmente que é diferente dos períodos de austeridade que muitas vezes vivemos por dificuldades de um resgate financeiro que o país teve, e naturalmente que o crescimento em termos reais das verbas a transferir de 1,5% não é muito, porque se considerarmos, por exemplo, os valores da inflação, que não andaram muito longe disto, naturalmente que praticamente as transferências são idênticas às do ano anterior. E, portanto, eu reconheço, e todos nós reconhecemos, que alguma coisa não está bem, porque reconhecemos que As freguesias recebem 0,15% do valor do orçamento. Na verdade, é muito pouco, porque em 3 mil e muitas freguesias que fazem um trabalho extraordinário, em que a rentabilização dos dinheiros públicos, de acordo com dados que todos conhecemos, é muito superior à rentabilização nas freguesias, que muitas vezes na administração central. O que reconhecemos é que, na verdade, esta lei das finanças locais e as transferências para as freguesias naturalmente devem crescer, porque todos sabemos o trabalho que vocês fazem. O que, na verdade, com o crescimento da economia, não seria de esperar que as transferências definidas pela lei das finanças locais acompanhassem este crescimento e esta redistribuição de rendimentos, e por forma a que a lei das finanças locais fosse cumprida na totalidade. São 11 milhões de euros, ainda é muito dinheiro. Mas durante o ano 2018 nós vamos, e temos aqui temos um pacote legislativo de descentralização de competências para as autarquias locais, e durante este ano nós vamos ter aqui no Parlamento uma discussão acerca de um pacote desses 23 propostas de lei e decretos de lei que o Governo apresentou aqui, propostas de lei que o Governo apresentou à Assembleia da República, e podemos dizer que a proposta do Governo em matéria de transferência de competências para as freguesias é comparável àquilo que nós chamamos de publicidade enganosa. Porque importa referir que, da análise à proposta de lei que implementa a descentralização no respeito às freguesias, as novas competências próprias consagradas são praticamente as mesmas que constam da lei atual de 75 de 2013. Na realidade, a proposta de novo diploma traz apenas como novas competências instalar e gerir os espaços de cidadão, em articulação com a Rede Nacional de Lojas de Cidadão e com os municípios. Com efeito, no artigo 38 dessa proposta de lei, reiterando a linha A, que define as novas competências dos órgãos de freguesia, ou seja, todas as restantes competências descritas nas linhas de B e N, são atualmente municipais e a sua transferência depende do acordo com os municípios, sendo retirada às freguesias a competência relacionada com os guardas noturnos. O número 4 do mesmo artigo refere expressamente que os recursos financeiros afetam as transferências das novas competências transferidas pelos municípios para as freguesias provêm do orçamento municipal. O número 5 do mesmo artigo é muito claro quando refere que o exercício de novas competências transferidas dos municípios para as freguesias deve iniciar-se entre 2018 e 2021 após a deliberação dos órgãos deliberativos dos municípios e das freguesias. E para que não haja dúvidas, o número 6 do artigo 38 acrescenta ainda que a transferência de competências dos municípios para as freguesias exige a aprovação dos órgãos deliberativos do município e das freguesias abrangidas. Ou seja, apesar de se referir que há uma transferência de novas competências para as freguesias, a verdade é que a efetiva transferência depende de uma negociação e de um acordo entre os órgãos da freguesia e os órgãos do município. Por essa razão, não estamos a falar de transferência de competências, mas de delegação de competências. Nada disto configura uma transferência universal de competências, para além de menorizar as freguesias, ficam sujeitas à vontade dos municípios. E se em determinado município não existir a possibilidade de transferência de competências para as freguesias, não haverá transferência de competências? Esta situação, eu penso que seria possível estudar esta matéria das transferências que hoje são, na sua grande parte, dos municípios, por forma a que os municípios, as freguesias, não ficassem sobre esta possibilidade de acordo com os municípios, porque, sendo assim, será muito, em algumas situações, penso eu, em algumas situações, será muito difícil fazer estes acordos. Relativamente ao sistema que se vai ser necessário implementar de normalização contabilística para a administração pública, a partir de 1 de janeiro, implica tal sistema implica a formação de trabalhadores e dos eleitos locais. Para se efetuar tal formação são necessários recursos financeiros. Ao analisar o parecer da ANAF, temos conhecimento que, nesse mesmo parecer, propõe a introdução do número 4, do número 4 ao artigo 64, auxílio financeiro, para auxílio financeiro e recuperação técnica financeira do Orçamento
do Estado. E para terminar, Sr. Deputado?
Para orçamento das verbas para apoio às ações de formação referidas. Entendem que tais negociações ou que tal proposta de alteração será possível o Governo aceder por forma a que essas ações de formação sejam consideradas, sejam financiadas, chamemos assim, pelo Orçamento de Estado. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Presidente da ANAF, que tem 8 minutos para responder.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Topa, do PSD. Em primeiro lugar, agradecer as referências do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata à importância do poder local e ao trabalho desenvolvido pelos autarcas, sobretudo de freguesia, quando todos sabemos que, na sua esmagadora maioria, o fazem em condições de extrema parquez de recursos disponíveis para o exercício das suas competências e, portanto, nesse sentido, acompanho as preocupações que demonstrou relativamente à aplicação da Lei das Finanças Locais e à necessidade de cumprirmos as metas definidas pela própria lei de haver uma justa repartição da partilha de recursos alguns podermos dizer que, de facto, 2% da média aritmética dos impostos, como está estatuído na norma, descontadas as verbas consignadas nos impostos de rendimento e nos impostos do consumo, se de facto chegam às freguesias através do Fundo de Financiamento das Freguesias. As contas são nossas, estão no nosso parecer, é fácil de todos os grupos parlamentares as conhecerem. E, de facto, é um trabalho que eu entendo que deve ser conjunto de todos e, por isso, quando nesta Casa chegar a proposta de alteração à Lei das Finanças Locais, eu peço, de facto, a especial atenção de todos os grupos parlamentares para as propostas da ANAF, pois, de facto, vão ao encontro de desenharmos um mecanismo que, respeitando as normas de travão, que permitem que exista um equilíbrio orçamental em cada freguesia, e o objetivo das normas de travão tem que ser esse, o do equilíbrio orçamental de cada freguesia e não o de haver uma restrição a posteriori da constituição do fundo, depois de proclamarmos que ele deve atingir os 2% da média aritmética dos impostos. Peço a especial atenção aos grupos parlamentares, porque, de facto, os mecanismos que a ANAF tem colocado em cima da mesa no grupo de trabalho para a revisão da Lei das Finanças Locais vêm dar resposta a este desejo de haver uma maior participação das autarquias locais, neste caso das freguesias, na distribuição dos recursos do Estado. Sobre o pacote da descentralização, teremos, obviamente, a oportunidade de nos referirmos a ele em sede própria, quando estiver em discussão. O modelo que está, eu não vou, nesta sede, redesenhá-lo novamente e descrevê-lo. Aquilo que posso dizer é que a proposta que está entregue na Assembleia da República, no que diz respeito às freguesias, mereceu a nossa concordância. Agora, não é, obviamente, um ponto final. É um ponto de partida de conversa. E aquilo que nós queremos é que, de facto, essa proposta mereça a maioria ou o maior apoio e seja melhorada, se for assim o entendido, pela Assembleia da República. Portanto, está nas mãos da Assembleia da República melhorar essa proposta, se entendam que o mecanismo que está ali previsto não é suficiente. E, portanto, sem entrar em discussão de detalhes, aquilo que eu apelo é que os grupos parlamentares possam convergir naquilo que é um sentimento de necessidade de maior descentralização no país, quer do Estado para os municípios, quer do Estado para as freguesias, quer dos municípios para as freguesias, e ao ver esse momento de convergência que se encontre as melhores soluções, como ponto de partida na base do pacote que está entregue na Assembleia da República, mas da nossa parte seremos sempre um catalisador de consenso e estamos aqui para ouvir as ideias de todos e podermos trabalhar dando, incorporando a mais-valia que a nossa experiência enquanto autarcas tem nessa matéria. Sobre a pergunta com que sobre a formação do SNCAP, esta alteração que propomos em especialidade é necessária como norma habilitante para que possa vir a ser instituída a cooperação técnica financeira entre a Direção-Geral das Autarquias Locais e a ANAF para concretizar essa formação no âmbito do SNCAP. Portanto, a norma como está redigida é suficiente, ela não é especialmente inovatória porque já existiu em parecida em orçamentos de Estado atrás. Agora, é necessário que esta norma habilitante exista, caso contrário, não podemos desenhar esse quadro conjunto de formação neste âmbito, sendo que é fundamental porque a própria lei prevê que o sistema de normalização contabilística para as administrações públicas entre em vigor a 1 de janeiro de 2018 e nós não queremos ter que estar a pedir, quer ao Governo, quer à Assembleia da República, que altere os prazos porque não foi dada a formação. Entendemos que existe uma janela para que essa formação seja dada entre 1 de janeiro e o momento da entrega dos documentos de prestação de contas em abril, formação quer aos novos eleitos locais, portanto temos um quadro novo de eleitos, uns eleitos pela primeira vez, outros com mais experiência, mas o sistema é novo, quer aos trabalhadores das autarquias locais que estão acometidos a estas funções relativas à contabilidade e ao cumprimento das normas de reporte em sequência da aplicação de um sistema contabilístico. E, portanto, a norma, como está proposta por nós, serve para podermos avançar com a cooperação técnica ou financeira. As verbas que estão em causa, também vos digo com muita franqueza, são verbas que discutir 80 mil euros em sede de um orçamento de Estado até me envergonha um pouco. Mas, de facto, sem esta norma habilitante que nos permita rapidamente fazer esta formação em todo o país, e aquilo que está previsto são 40 sessões presenciais de formação, duas por cada delegação distrital da ANAFRE e um suporte de 5 horas de formação e e-learning adicional, penso que é fundamental para que estejamos todos muito confortáveis e confiantes com a entrada em vigor do novo sistema de normalização contabilística para as administrações públicas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Dou agora a palavra à deputada Maria Luz Rosinha, do PS.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Saúdo os senhores presidentes, respectivamente, da 5ª e da 11ª Comissões, o senhor presidente da ANAFRE, e os demais elementos do Conselho Diretivo que o acompanham, as senhoras e os senhores deputados que aqui estão hoje bem cedo para discutir e analisar questões relacionadas com o Orçamento de Estado para 2018 e o poder local. Com frequência, e aliás cada vez com mais verdade, se diz que o poder local é a organização do Estado que se encontra mais próxima do cidadão. E esta expressão inclui, como é óbvio, municípios e freguesias. Em bom rigor, direi, com mais propriedade ainda, mais próximo dos cidadãos estão as freguesias do que os municípios. Face a tal constatação, que envolve milhares de homens e mulheres, de norte a sul do país, o Partido Socialista entende que no início de mais um mandato e no momento em que nos encontramos, deixar aqui a expressão da sua consideração para todos aqueles que se disponibilizam para ser autarcas. É uma missão que transforma a forma de estar e de ser de quem desempenha estes lugares. Assim sendo, e na nossa opinião e no contexto do processo de descentralização que o Governo assumiu como uma prioridade e que se espera possa estar concluído durante o ano 2018, defendemos que as freguesias possam ser dotadas de novas competências e meios correspondentes que lhes permitam ver a sua autonomia política e funcional reforçadas e possam, dessa forma, ganhar novas dinâmicas, robustecendo as parcerias que hoje muitas já estabelecem com os municípios através de protocolos ou mesmo assumindo competências diretamente do Estado para as freguesias. O momento da discussão do orçamento é, por norma, um momento em que se reclamam mais meios para levar por diante o que são as respostas necessárias a dar às populações. Senhor Presidente da ANAFRE, Dr. Pedro Cegonho, chegados o momento e depois de ter lido atentamente o vosso parecer, por cuja objetividade vos saúdo, solicito que nos esclareçam sobre algumas dúvidas, entre elas o que consideram uma mais justa repartição de recursos, embora já tenha aflorado isso na sua intervenção primeira. Sendo claro que aludem à Lei das Finanças Locais, é importante que nos possam explicar como poderá evoluir essa repartição, já que nos parece existir também alguma ausência de regulamentação que possa vir a contribuir para um maior equilíbrio e aproximação ao cumprimento da Lei das Finanças Locais. Segunda questão, sendo certo e merecendo o nosso total apoio que a valorização remuneratória dos trabalhadores da administração pública, que durante anos se viram prejudicados e agora determinada pelo Governo e apoiada por este Parlamento, se impõe como uma medida da mais elementar justiça, perguntamos, Sr. Presidente, como, no ponto de vista da ANAFRE, esta decisão pode ou não vir a levantar problemas financeiros às freguesias. Se sim, quais as medidas que a ANAFRE preconiza para ultrapassar tal constrangimento? E neste quadro, queria também dizer, perguntar, no que se refere aos trabalhadores, os vínculos precários existentes nas freguesias, qual o pensamento da ANAFRE sobre a aplicação das decisões obtidas para a Administração Central. Terceira questão. Uma aposta do Orçamento de Estado para 2018 é uma economia mais eficiente. Para concretizar a denominada economia circular, serão criados projetos locais baseados na economia colaborativa, nas cadeias curtas de produção e consumo, exemplo disso, por exemplo, oficinas de reparação a nível, promovidas pelas juntas de freguesia. Como encara a ANAFRE esta possibilidade? E a terminar, tendo em conta que o Orçamento de Estado mantém o pagamento dos tempos inteiros e meios tempos aos eleitos em função do número de eleitores, considera ou não a ANAFRE que deve ser feita uma avaliação real das necessidades e dos meios, tendo até em consideração as novas responsabilidades que poderão vir a assumir no contexto da descentralização. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para o tempo remanescente, dou a palavra ao deputado Santino Pacheco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente da 5ª Comissão e da 11ª, as minhas saudações. Sr. Dr. Pedro Cegonho e os restantes membros da ANAFRE. Cada vez sinto mais orgulho nos autarcas em geral e particularmente dos autarcas de freguesia. Os presidentes de junta e os respectivos jogais todos os dias nos surpreendem pela positiva e só não voam mais alto e não atingem objetivos mais ambiciosos porque não podem e não os deixam. É um desperdício não terem as suas competências alargadas. E esse desperdício é ainda maior nos territórios de baixa densidade, onde as juntas são o único sinal do Estado e o verdadeiro motor de desenvolvimento, afirmação e sobrevivência. E quantas vezes tolhidas pela partidarite da gestão que se vem instalando em muitos municípios, em que as juntas da cor são os filhos e as outras são enteados. É preciso que as juntas tenham possibilidade de começar pelas pequenas freguesias, de apoiar investimentos que deem movimento e visibilidade a essas localidades. Um exemplo, na minha própria aldeia natal, e conhecida por uma gastronomia singular e típica. A Junta de Freguesia pretendia apoiar a abertura de um restaurante tradicional, pagar a renda mensal durante 2 ou 3 anos até à consolidação do projeto, e não o consegue fazer. E isto podia repetir-se em atividades artesanais e agrícolas, dar vida àquelas terras envelhecidas. Sr. Presidente, vamos olhar para este assunto com ambição e com realismo e acredite que é uma iniciativa que vale a pena prosseguir. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora a palavra ao Presidente da ANAF para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, saudar a Sra. Deputada Maria da Luz Rosinho e o Sr. Deputado Santinho Pacheco pelas palavras para com os autarcas em geral e para com a Associação Nacional de Freguesias, e dizer que a Associação Nacional de Freguesias vê o Grupo Parlamentar do Partido Socialista como um parceiro importante na progressão e na conquista de um maior aprofundamento daquilo que é o princípio constitucional da autonomia do poder local e que exista na Assembleia da República um espírito que permita avançarmos mais naquilo que há pouco já também referi, que é haver uma justa repartição de recursos entre a administração central e a administração local. Começando sobre as questões do impacto das medidas de valorização remuneratória dos trabalhadores, nós, obviamente, somos claros no parecer que damos, concordamos com a justeza da permissão de que haja as progressões nas carreiras remuneratórias dos trabalhadores. Isso faz parte não só do cumprimento daquilo que são as legítimas ambições e expectativas pessoais que cada trabalhador tem no percorrer da sua carreira profissional, mas também é um instrumento de gestão necessário às entidades empregadoras, neste caso do setor local, que ao exercerem as suas competências de gestão de serviços e de coordenação de serviços e de gestão de quadro de pessoal no âmbito de um princípio constitucional da autonomia local, acaba por ser um pilar essencial de construção desse princípio, o poder utilizar as progressões remuneratórias como instrumento de gestão no âmbito dos serviços autónomos das autarquias locais. E nesse sentido, a nossa preocupação não está na justeza da aplicação faseada e da permissão destas progressões, porque nessa merece a nossa concordância a 100%, a preocupação é monitorizarmos que impacto é que tem, que impacto financeiro é que terá essa medida, quando, por outro lado, compreendemos que existe um acumulado ao longo dos anos de escassez de participação das freguesias nos recursos do Estado, num ponto de vista muito amplo. E, portanto, nesse sentido, aquilo que salientamos é que é necessário monitorizar, através, por exemplo, da Direção-Geral das Autarquias Locais, monitorizar o crescimento dessa despesa em função das valorizações remuneratórias, para que possamos, de forma científica e de forma fundamentada, em sede de uma futura revisão das finanças locais, poder ou não introduzir correções que complementem essa valorização e o impacto dessa valorização remuneratória. No entanto, volto a sublinhar, do ponto de vista jurídico, total concordância com a utilização desse instrumento de valorização dos trabalhadores também do setor local e, maiormente, se impunha que esta norma se aplicasse aos trabalhadores da administração local quando se aplica aos da administração central e não faz sentido haver um tratamento desigualitário nesta matéria. Sobre a questão dos vínculos precários, houve um momento em que a DGAL fez um levantamento de dados, estamos a aguardar com expectativa também conhecer esse resultado. É esse levantamento de dados e são as especificidades dos municípios e das freguesias que irão determinar a necessidade ou não da adaptação do modelo que existe para a administração central à administração local. Eu julgo, pelo menos não conheço nenhum argumento de fundo com grande impacto que necessite de grande adaptação àquele que existe hoje em dia, ou que está previsto, para a administração local. Claro que podemos discutir se o modelo é mais ou menos eficiente do ponto de vista dos procedimentos que propugna. Mas aqueles que existem para a administração local, para a administração central, são facilmente adaptáveis à administração local. Agora é o momento de aferir, em face dos resultados dessa recolha de dados da Direção-Geral das Autarquias Locais, se há ou não que adaptar esse modelo e fazê-lo aplicar às autarquias locais, porque nós temos, nos anteriores pareceres ao orçamento, sempre concordado com estratégias de combate à precariedade e, portanto, ela é importante, sendo que aqui aplica-se a mesma preocupação que levantamos relativamente à valorização remuneratória. Juridicamente, parece-nos importante que haja a integração dos vínculos precários que possam existir e haja uma efetiva avaliação das necessidades permanentes das autarquias. Chama a atenção que durante muitos anos houve restrições à definição dessas necessidades permanentes e à adequação dos quadros de pessoal para estarem munidos dos efetivos necessários para o cumprimento dessas necessidades permanentes e até existiram regras que determinavam o decrescimento, digamos assim, percentual dos quadros de pessoal e, portanto, se somarmos tudo isso ao longo do tempo, percebemos que com as aposentações que a massa de recursos humanos disponíveis não deve corresponder, obviamente, às necessidades reais do cumprimento de funções permanentes e, portanto, é preciso que haja esse apuramento dessas necessidades permanentes e reais e que haja a integração desses vínculos para não só cumprir com aquilo que são as necessidades efetivas para o exercício das competências determinadas por lei, mas também para dar resposta àquilo que é um princípio de dignidade da pessoa humana, que é poder ter um vínculo laboral real que corresponda na realidade àquilo que no fundo a pessoa produz e que também lhe permita desenvolver a sua vida pessoal no sentido de se sentir motivada, dignificada e construir a sua vida até familiar em torno de um princípio de estabilidade. E, portanto, no âmbito desse combate global à precariedade, a ANAFRE é, de facto, sabe em que lado é que está nesse combate e, portanto, contem connosco para a definição do modelo a aplicar à administração local neste âmbito. Sobre as questões da descentralização, é como disse há pouco, nós defendemos que exista mais descentralização no país, do Estado para os municípios, do Estado para as freguesias, e eu sublinho aqui do Estado para as freguesias, porque entendo que as normas que nos permitirão criar espaços de cidadão, por exemplo, ao nível das freguesias, podem ser um início de um paradigma diferente da apresentação dos serviços públicos mais próximos do cidadão através das freguesias e não através do Estado Central. E, portanto, não devemos desvalorizar as competências que podem ser, sobretudo de front-end do Estado, digamos assim.
Para terminar, Sr. Presidente.
Peço desculpa. Que podem ser transferidas dos municípios para as freguesias. Deixo para uma próxima intervenção a questão dos projetos da economia circular, que são pequenos, mas são muito importantes. E sobre a questão da lei das finanças locais, as nossas propostas têm uma discriminação positiva das freguesias sediadas em territórios de baixa densidade e julgo que é esse o caminho também para valorizar o interior. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Passo a palavra agora ao deputado João Vasconcelos do PE.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, Sr. Presidente da Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território e Poder Local, cumprimentar também o Sr. Presidente da ANAFRE e demais equipa diretiva. De um modo geral, o Bloco de Esquerda está de acordo com o parecer que a ANAFRE aqui nos presenteia. É de relevar um conjunto de propostas positivas constantes na proposta de orçamento apresentado pelo Governo e que, de modo geral, a ANAFRE salienta e que, no fundo, prossegue a mesma trajetória dos últimos dois orçamentos deste Governo. Felizmente, já não temos o cutelo afiado que levaram à imposição de medidas tão gravosas contra o poder local democrático por parte do anterior governo PS-CDS e cujas consequências ainda hoje se fazem sentir no seio das populações, particularmente do interior. Refiro, por exemplo, o não cumprimento, a mutilação grave da Lei das Finanças Locais, que retiraram aos municípios de freguesias, repare-se, em 5 anos, cerca de 1.600 milhões de euros. Também refiro a questão da eliminação, da extinção de mais de 1 milhão de freguesias a nível nacional, foram 1.168 freguesias, e que empobreceu o poder local democrático, empobreceu as freguesias, empobreceu os serviços de proximidade e condicionou gravemente o investimento público municipal, com repercussões, como disse, bastante graves para as famílias, para as populações, para os serviços públicos. Felizmente, no parecer do Bloco de Esquerda, abriu-se um novo quadro com a nova solução governativa. Infelizmente, há uma promessa que ainda não foi cumprida por parte deste governo, que foi a restauração de freguesias e que o Bloco de Esquerda sempre defendeu, sempre se opôs à extinção e agregação de freguesias. Portanto, o Bloco de Esquerda pensaria que as mesmas freguesias que assim o entendessem poderiam ser restauradas até às anteriores eleições autárquicas. Esperemos que esta reversão, que esta restauração aconteça no mais breve período de tempo possível. Gostava, a primeira questão a colocar ao Sr. Presidente da ANAFRE, é se está disposto a colaborar com a restauração das freguesias e para quando, no entender da ANAFRE, o timing escolhido para essa restauração. Voltando aqui ao parecer da ANAFRE, bom, também somos favoráveis às valorizações remuneratórias, ao descongelamento e progressão nas carreiras, devendo, no entanto, a nosso ver, ter efeitos retroativos. A questão da avaliação do desempenho que terá ocorrido e a avaliação por pontos poderá gerar injustiças, situações injustas entre os trabalhadores. Portanto, no nosso ver, as freguesias deverão ter um aumento de dotação orçamental para fazer face a estas situações. Outra questão que queria perguntar ao Sr. Presidente da ANAF, como é que pensa atuar para que não se verifique situações de injustiças nos trabalhadores das freguesias no que concerne às suas avaliações e reposições remuneratórias integrais. Também é positivo o pagamento do trabalho suplementar ou extraordinário, que repõe o regime da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, tal como não haver restrição à contratação de trabalhadores, efetivamente. É a autonomia do poder local democrático que está a funcionar e isso é de louvar, portanto, é de saudar. O combate à precariedade, uma das preocupações também manifestadas aqui no parecer da ANAFRE, é uma grande preocupação também do Bloco de Esquerda. Nós estamos empenhados, junto do Governo, junto do Poder Local Democrático também, a que esta situação se resolva o mais rapidamente possível. A cada posto de trabalho permanente deverá corresponder um contrato de trabalho efetivo, efetivamente, se são necessários as pessoas e esses serviços, enfim, deverão ter igualdade laboral e social juntamente com outros trabalhadores. Também parece positiva a prorrogação da duração da mobilidade. No que concerne aos fundos disponíveis e entidades com pagamentos em atraso no subsetor local, também não se compreende que as freguesias não sejam abrangidas pela exceção, como aqui é referido. Aliás, o Bloco de Esquerda sempre foi contra a lei, portanto, dos compromissos, portanto, não tem qualquer sentido, e esta lei, repare-se, levada à regra, paralisaria por completo muitos setores, muita atividade das próprias autarquias, das próprias freguesias. De facto, não se compreende até a posição do atual governo do Partido Socialista, quando, num passado recente, foi contra a lei dos compromissos, e que, enfim, que esta lei não seja revertida. Penso que a posição da ANAFRE devia ir um pouco mais longe nesta matéria. Quanto às questões financeiras, e que aqui já foi referido, portanto, também é de saudar a preocupação da ANAFRE nesta matéria, e que vai de encontro às preocupações do Bloco, é necessário, é urgente, uma nova lei das finanças locais e que seja efetivamente cumprida. Sem dúvida que é positivo, portanto, as transferências no âmbito do Fundo de Financiamento das Freguesias merecer alguma atualização neste ano, como nos anos anteriores, mas fica também aquém de cumprimento da lei das finanças locais. O Bloco de Esquerda lamenta que, efetivamente, não se vá mais além por parte do Orçamento de Estado. Claro que isto não atinge a gravidade do anterior governo PSD-CDS, sem dúvida, em que foram subtraídas às freguesias, como disse, às freguesias, em 5 anos, 116 milhões de euros. 116. Claro que, com este governo, em 3 anos, e com o que está proposto para 2018, também temos 44 milhões de euros que serão subtraídos à lei das finanças locais. Não obstante desempenharem funções cada vez mais relevantes no apoio às populações, as freguesias não têm obtido o adequado reforço das competências legais nem de meios financeiros necessários. Contrariamente à imagem vinculada pelos adversários do poder local, as transferências do Orçamento de Estado para as freguesias têm sido veras insuficientes, como referi. Se em 2010 atingiram, repare-se, o valor de 211 milhões de euros, nos anos seguintes baixaram para cerca de 184 milhões, o que corresponde apenas a uma verba de 0,3%, 0,14% do Orçamento de Estado. A chamada Lei de Reorganização Administrativa Territorial Autárquica, que foi imposta pelo anterior Governo, não trouxe quaisquer poupanças ao Estado e representou até, em diversas situações, encargos acrescidos para as freguesias, além do prejuízo para os serviços de proximidade, como referi. A pretexto do memorando da Troika, a extinção da agregação de freguesias fez parte de um processo mais abrangente de reconfiguração do Estado, centralização de serviços e redução de trabalhadores.
E para terminar,
e para terminar, já agora, em termos que aqui se falou também de descentralização, embora não seja objeto nesta sede a discutir essa matéria, de qualquer modo, gostava de perguntar ao Sr. Presidente, tendo em conta que a proposta do Governo no âmbito da transferência de competências para as freguesias propõe a existência de contratos interadministrativos, nós pensamos que isto até irá ao arrepio da lei, qual a posição da ANAFRE nesta matéria? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, tem a palavra para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, agradecer também as palavras do Bloco de Esquerda para com os autarcas e para com a ANAFRE em particular e os autarcas de freguesia e o reconhecimento do papel e da importância do poder local na construção do Estado de Direito Democrático previsto na nossa Constituição da República. Dizer ao Sr. Deputado, no esclarecimento das questões que coloca, que relativamente às questões de injustiça relativa que possam existir no âmbito do procedimento proposto para as valorizações remuneratórias, estaremos atentos à realidade concreta e isso obviamente merece acompanhamento e avaliação não só do impacto financeiro, como há pouco referi, mas também da forma como o procedimento possa gerar algumas situações de iniquidade na concretização concreta dentro de cada quadro de pessoal e, portanto, também cá estaremos para avaliar e para propor ao Governo e à Assembleia da República algumas medidas de correção que possam vir a ser necessárias. De qualquer forma, gostaria de sinalizar que, do ponto de vista geral, é importante que se dê este passo. É um passo importante na valorização dos trabalhadores, sobretudo nos trabalhadores das autarquias locais, que para nós são um pilar também essencial do exercício do poder local, porque autarquias sem trabalhadores serão, obviamente, também entes públicos sem capacidade de ação ao terem apenas recursos parques financeiros e o voluntarismo dos eleitos locais para prosseguir as suas competências. E aproveito para relembrar que, se calhar, um terço das 3.091 freguesias não tem qualquer trabalhador ao seu serviço, o que, obviamente, num quadro de uma maior descentralização, num quadro de uma adequação dos recursos financeiros e de uma maior justiça na repartição de recursos entre o Estado local e o Estado central, se calhar faz sentido que também podemos refletir se neste âmbito da descentralização não deveria ser um momento também importante para dar esse passo seguinte, que é garantir que todas as autarquias têm os recursos humanos necessários à prosecução das suas competências. Dizer também relativamente à reposição do regime do pagamento de trabalho suplementar e extraordinário, que obviamente é justo que assim seja, é justa também a monitorização do aumento de despesa que essa reposição possa ter, no sentido de avaliarmos sempre a todo o momento o equilíbrio orçamental das freguesias, mas também é importante dizer que, se articularmos a existência de trabalho suplementar e extraordinário com aquilo que todos desejamos de combate à precariedade, também é importante dizer que o trabalho suplementar e extraordinário também tem que ser avaliado do ponto de vista de ele poder ser ou não conformado em necessidades permanentes das entidades e, nessa sequência, haver um ajustamento dos quadros de pessoal em função dessas necessidades, se verificarem que são permanentes e não sazonais ou periódicas. Sobre a disponibilidade da colaboração da ANAFRE relativamente às questões da reorganização do território. A nossa disponibilidade para discutir esse assunto é sempre total. Eu recordo que há uma resolução que foi aprovada pela Assembleia da República, houve um estudo que foi feito por um grupo de trabalho que integrou a ANAFRE, a Associação de Municípios e o Governo. Estudo esse que estará, é do conhecimento dos senhores deputados. Recordo que o artigo 164 da Constituição é muito claro quando estatui que é reserva absoluta da Assembleia da República, salvo as questões das autonomias regionais, a criação, extinção e modificação de autarquias, e, portanto, a bola estará, obviamente, do lado dos grupos parlamentares, e a ANAFRE tem sempre toda a disponibilidade para colaborar com a Assembleia da República na procura das melhores soluções, sendo certo que para nós este processo não deve ser um processo imposto mais uma vez de cima para baixo, deverá ser um processo de diálogo e um processo onde o princípio constitucional da autonomia do poder local tenha todo o seu esplendor e, portanto, que se encontre as melhores soluções para se corrigir aquilo que tenha que ser corrigido, mas também para se reconhecer aquilo que possa estar a funcionar em prol das pessoas e dos interesses dos cidadãos. Dito isto, aproveito o tempo que ainda tenho, se o Sr. Deputado me permitir, para lhe reafirmar a nossa preocupação relativamente aos territórios de baixa densidade e à valorização do interior, e por isso mesmo, numa futura revisão da Lei das Finanças Locais, nós entendemos que o cumprimento do princípio da justa repartição dos recursos entre o Estado Central e as autarquias locais também se desenvolve através de uma discriminação positiva das autarquias dos territórios de baixa densidade e do interior, e por isso, ao nível das freguesias, nós defendemos que a aproximação à percentagem que seja acometida às freguesias no âmbito da média aritmética dos impostos possa beneficiar e discriminar positivamente as autarquias que estão nesses territórios do interior e de baixa densidade, por forma a que não seja só a fórmula população versus território a beneficiar as entidades com uma maior densidade populacional no âmbito da distribuição dos recursos. Agradecendo uma vez mais as palavras do Sr. Deputado, agradecer ao Sr. Presidente a disponibilidade para dar esta resposta.
Muito obrigado. Passo agora a palavra ao deputado Álvaro Castelo Branco, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo, obviamente, por cumprimentá-lo
e cumprimentar também o Sr. Presidente da 11ª Comissão, cumprimentar o Sr. Presidente da ANAFRE e demais membros da direção da ANAFRE que aqui estão hoje. E, obviamente, que todos sabemos e é unânime que todos consideramos que os municípios e as freguesias são verdadeiros pilares da organização democrática e da organização constitucional e são peças fundamentais no serviço às populações. E não temos qualquer dúvida de que as juntas de freguesia em Portugal constituem um nível de poder local e de administração pública mais próximo dos cidadãos, estando numa posição privilegiada para identificar problemas e criar dinâmicas de desenvolvimento dos respectivos territórios através do envolvimento dos respectivos atores locais. Ora, neste ano, 2017, um ano em que se discute a descentralização de competências para as autarquias locais como pedra angular da reforma do Estado, num ano, infelizmente, em que Portugal foi investigado por duas grandes tragédias, os incêndios de Pedrógão Grande e os incêndios que ocorreram no recente dia 15 de outubro, eu começava por perguntar à direção da ANAFRE como é que explica que neste governo, que neste orçamento, o governo não cumpra a lei das finanças locais e proceda às transferências legalmente estipuladas para as freguesias. Nós sabemos que a ANAFRE registra como positivo o aumento de cerca de 1,5% nas transferências previstas neste orçamento. Mas mesmo assim, este valor está muito aquém daquilo que é previsto na lei das finanças locais. E, portanto, a primeira questão que lhe deixava, Sr. Presidente, era perguntar-lhe se a ANAFRE se sente confortável com esta situação. Por outro lado, todos reconhecem e valorizam, e nós também, a missão fundamental desempenhada pelos órgãos autárquicos na oferta de serviços públicos de qualidade aos portugueses, sabendo que integram a primeira linha de apoio, nomeadamente à população mais carenciada ou afetada em grandes catástrofes, como as que vivemos, infelizmente, este ano no nosso país. Mas num ano em que todos os dados e previsões apontam para um crescimento considerável do PIB, o que por si só significará, obviamente, uma diminuição automática do peso do déficit público, não lhe parece, Sr. Presidente, que essas verbas deveriam também ser aplicadas no investimento das autarquias locais? E pergunto-lhe também qual foi a razão adiantada pelo Governo para isto acontecer, para mais uma vez se verificar a suspensão da aplicação da Lei das Finanças Locais. No processo de descentralização, para o qual o CDS tem participado ativamente, sempre temos dito que a atribuição de novas competências deve necessariamente ser acompanhada de todos os meios necessários à sua plena concretização, nomeadamente no que se refere a meios técnicos e financeiros. O Governo tem afirmado que vem preparando alterações à Lei das Finanças Locais que se coadunem com as suas novas competências, com as novas competências a atribuir ao poder local. No entanto, nada vemos quanto a isso e neste orçamento também não está espelhado um aumento de verbas significativo que permita, nomeadamente às freguesias, um reforço efetivo dos seus meios técnicos, financeiros e com o pessoal, facto que será necessário e imprescindível para que haja uma verdadeira delegação de competências. Também gostaria de perguntar ao Sr. Presidente e aos demais membros da ANAFRE aqui presentes, pois é significativamente relevante se a ANAFRE tem sido envolvida nas decisões respeitantes à valorização do interior. O Sr. Presidente ainda agora falava nessa questão e eu pergunto-lhe se efetivamente a ANAFRE tem sido envolvida nessas decisões que respeitam à valorização do nosso interior. Como sabe, o Governo criou uma unidade de missão, mas muito pouco se tem ouvido sobre o assunto e parece-nos essencial que as freguesias e os autarcas sejam envolvidos nesse processo, pois encontram-se numa posição privilegiada para encontrar soluções que são urgentes e são necessárias, mas quanto a isto, muito pouco se vê neste orçamento, pois que a desertificação do interior é uma realidade e encontrar caminhos para inverter esta situação deve ser um desígnio de todos nós. Mas, sinceramente, sem o envolvimento do poder local, isso não poderá ser alcançado. E, portanto, a pergunta é se a ANAFRE tem sido envolvida neste processo e, caso tenha sido envolvida neste processo, em que medida é que aconteceu esse mesmo
envolvimento. E depois, Sr. Presidente, para terminar, uma questão que eu peço desculpa se não a referi bem, porque ainda não tinha chegado, mas penso que o PSD levantou uma questão relevante, foi a questão aquilo que é previsto na lei, chamemos de lei quadro, da descentralização pela parte do Governo, na proposta de lei. Efetivamente, já falamos disto há um ano, eu volto a recolocar a questão, não se considerar ou não se efetuar por via legislativa uma verdadeira delegação de competências nas freguesias, uma vez que essa transferência depende de autorização. Penso, e peço-lhe desculpa e corrija-me se eu estou a dizer mal, que na resposta que o Sr. Presidente deu ao PSD afirmou que, obviamente, espera que esta Assembleia possa melhorar essa proposta de lei e que possa apresentar propostas de forma que essa proposta melhore e que seja uma proposta mais bem conseguida. Eu pergunto-lhe se o Sr. Presidente entende que faz parte desse melhoramento, essa alteração e a delegação de competências para as freguesias deixar de necessitar da autorização das Assembleias Municipais e passar uma delegação automaticamente feita por lei. O Sr. Presidente e a ANAFRE entendem que isso será uma das melhorias que efetivamente pode ser feita nesta Assembleia da República a essa proposta de lei. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer as palavras de saudação do Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco e do CDS-PP no que diz respeito à importância dos autarcas e do poder local no nosso quadro constitucional, que tem como um dos seus limites materiais a autonomia do poder local. E agradecendo essas saudações, a começar exatamente por esta última questão que colocou. Nós entendemos que o processo de descentralização é importante demais para deixarmos alguém de fora e, portanto, a ANAFRE tem tido sempre uma posição de ser um catalisador de consensos e de aproximação de vontades. E será esse o nosso papel aqui, junto da Comissão do Poder Local e junto da Assembleia da República. A proposta que está entregue na Assembleia da República mereceu a nossa concordância e trabalhámos nela. É uma proposta que cumpre o princípio da autonomia do poder local para as duas partes do poder local, quer municípios, quer freguesias. Agora entendemos que é bem de se viabilizar que exista, de facto, um grande movimento descentralizador no país, porque entendemos que, de facto, e permita-me citar o Sr. Deputado que cita outras pessoas, é, de facto, a pedra angular da reforma do Estado, podermos todos descentralizar o país, do Estado para os municípios, do Estado para as freguesias, e dos municípios para as freguesias. E neste aspecto é importante que também se compreenda que o princípio constitucional da autonomia do poder local tanto se aplica às freguesias como aos municípios. E, portanto, tem que ser trabalhado num quadro de entendimento e não num quadro de conflito. E, portanto, é nesse sentido que nós entendemos que a proposta que está entregue é uma proposta que mereceu a nossa concordância, mas que estamos disponíveis para continuar a dialogar com a Assembleia da República no sentido de ouvir os contributos, as mais-valias, as ideias que todos possam ter sobre este processo, por forma a que ele se torne uma realidade o mais depressa possível. E depois temos, obviamente, a questão da repartição de recursos entre municípios e freguesias quando existe uma transferência de competências próprias entre municípios e freguesias, que tem, obviamente, que ser resolvida no quadro desse diploma legal e que, portanto, todos devem dar os seus contributos, todos devem participar para esse diálogo e, volto a reafirmar, a ANAFRE será sempre um catalisador de consensos, um elemento de aproximação e de ligação entre todos, porque não queremos que qualquer grupo parlamentar se sinta excluído desta discussão. Esta reforma é demasiado estrutural e deve ter um impacto no tempo e na construção da arquitetura administrativa e política do país suficientemente duradoura para deixar alguém de fora. E, portanto, nesse sentido, estamos disponíveis para colaborar com a Assembleia da República, estamos disponíveis para colaborar com todas as comissões parlamentares e todos os grupos parlamentares e não temos posições dogmáticas. Temos um documento que está na Comissão e que mereceu a nossa concordância, mas não temos posições dogmáticas, estamos disponíveis para colaborar com todos para que, de facto, se possa efetivar e fazer esta reforma da descentralização. Sobre as questões da valorização do interior, a ANAFRE participou nos órgãos consultivos da Unidade de Missão de Valorização do Interior. Aliás, devo aproveitar para publicamente saudar o Presidente da Junta de Freguesia da Guarda, o professor João Prata, que julgo que inclusivamente já foi colega de Vossas Excelências e deputado desta Casa, e que foi o representante da ANAFRE na Unidade de Missão para a Valorização de Ouro. Temos no âmbito do Grupo de Trabalho para a revisão da Lei das Finanças Locais propostas concretas, como disse há pouco, para a valorização financeira das freguesias que se encontram nos territórios de baixa densidade, e para nós é muito importante que esta matéria da valorização do interior e dos recursos, de uma discriminação positiva ao nível dos recursos das entidades, no nosso caso obviamente falamos das freguesias que estão no interior do país, possa ser uma realidade para que possam ter mais meios para acorrer às necessidades das populações. Sobre as questões da proteção civil, a ANAFRE entende que todas as entidades públicas neste momento devem estar disponíveis para trabalhar nessas estratégias, para serem parte da solução de aumento da resiliência e da robustez do sistema de proteção civil e, portanto, nesse sentido, temos agendado uma reunião do Conselho Diretivo da ANAFRE com os nossos coordenadores distritais para fazer o levantamento de necessidades onde as freguesias possam intervir, quer no seu âmbito concreto de cada uma delas, quer até em conjunto e com o chapéu da Associação Nacional de Freguesias. Convidámos para essa reunião o Sr. Secretário de Estado da Proteção Civil, que vai estar presente. E, portanto, aquilo que gostava também, aproveitando esta discussão do Orçamento de Estado, porque também são matérias que alocam recursos, deixar esta mensagem. A ANAFRE entende que todas as entidades públicas têm que estar disponíveis para trabalhar nesta matéria de robustez de todo o sistema de proteção civil e, portanto, cumpriremos a nossa parte, quer enquanto freguesias, entidades administrativas locais dotadas de autonomia, quer enquanto Associação Nacional dessas Freguesias, onde iremos propugnar pelas alterações legislativas necessárias que, por um lado, nos permitam criar, no âmbito da nossa autonomia, entidades locais, unidades locais de proteção civil, possam agregar os atores locais no sentido de trabalhar as áreas da prevenção, da sensibilização e da informação, e todas as medidas que venham a ser necessárias que possam chegar às populações e que possam ser implementadas pelas freguesias, podemos ajudar também na coordenação e na identificação dos meios necessários e transmitir essa informação, quer ao Governo, quer à Assembleia da República. Sobre as explicações do Governo, deixo isso obviamente para a presença do Sr. Ministro da Administração Interna, relativamente às questões do poder local. Aquilo que gostaria de sublinhar ao Sr. Deputado é que, obviamente, não podemos deixar de registar como positiva uma evolução que tem vindo a existir, da atualização do Fundo de Financiamento das Freguesias. Este ano, com particular incidência, ao terminar o período de vigência da norma que permitia haver uma majoração de verbas em determinadas freguesias, esse montante não ter desaparecido do Orçamento de Estado e ter sido integrado no fundo, mas continuamos a batalhar por uma maior justiça na repartição de recursos e um cumprimento da Lei das Finanças Locais, que determina que 2% da média aritmética dos impostos IRS e IRC e IVA, descontando de receitas consignadas, deve estar acometida às freguesias. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente da ANAFRE. Passo então agora a palavra à última intervenção, que é da deputada Paula Santos, do PCP. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de cumprimentar o Sr. Presidente da ANAFRE, os demais elementos da sua direção, agradecer naturalmente os contributos que nos traz nesta discussão, que são sempre contributos que nós damos toda a atenção também na nossa reflexão, mas eu queria também, nesta reunião, cumprimentar através de todos os eleitos de freguesia, aqui através da direção da ANAF presente, mas queria aqui dar um cumprimento e uma saudação especial aos eleitos de freguesia que tiveram conjuntamente com as suas populações neste combate infernal que nós tivemos nos últimos dias no nosso país, eu diria até todo o período de verão, e que demonstra, de facto, é um elemento que demonstra a presença, a importância e a proximidade dos eleitos de freguesia junto às suas populações, nomeadamente num momento tão difícil. Mas coloco isto também para evidenciar a importância que é da presença dos eleitos junto das pessoas, da importância que é se nós tivéssemos todas as freguesias de acordo com a vontade das populações. De facto, verificámos em vários momentos, e este também foi um deles, que a extinção de freguesias, o afastamento, a redução do número de eleitos e o seu afastamento das populações têm naturalmente impactos negativos. Relativamente ao orçamento de Estado, gostaria aqui de colocar algumas considerações iniciais. Nós, na avaliação que fazemos, e que resultou também da intervenção, do contributo por parte do PCP, tem-se vindo a fazer um caminho de recuperação da autonomia das autarquias. Autonomia que foi aniquilada, liquidada, em particular pelo anterior governo, num total desrespeito, ingerência em decisões que devem ser tomadas pelas próprias autarquias, e eu queria aqui salientar este aspecto, porque foi referido a questão da possibilidade da contratação de trabalhadores, é uma delas, que não consta limitações no orçamento do Estado a esse nível, e é um aspecto que nós consideramos de enorme importância para que as autarquias possam ter no quadro o quadro adequado para as respostas para dar às próprias populações. Portanto, o PCP, no que diz respeito às questões de autonomia, nós sempre tivemos presentes na sua defesa. Há aqui um outro aspecto que não podemos deixar de salientar, de facto, o facto deste Orçamento de Estado, mais uma vez, como os últimos Orçamentos de Estado, na última década, aliás, os dados que a ANAFRA aqui nos traz revelam isso muito bem, não cumprem a lei das finanças locais. Eu vou utilizar um dado que a própria ANAFRA aqui nos deixou, que na última década, não é bem uma década, porque já são 11 anos, são quase 200 milhões de euros que foram retirados às freguesias pelo incumprimento da lei das finanças locais. Nós consideramos, de facto, que não acompanhamos naturalmente este aspecto. Temos vindo, ao longo dos anos, a lutar pela justa repartição dos recursos públicos entre a administração local e entre a administração central e a administração local, ou seja, com o princípio constitucional seja efetivamente cumprido, mas aquilo que registamos também é que as sucessivas alterações à lei das finanças locais têm sempre reduzido a participação das autarquias nos impostos do Estado. E a última alteração por parte de PSD e CDS também foi nesse sentido, ou seja, retirando sempre mais meios, neste caso concreto, às freguesias para poderem cumprir com aquilo que são as suas competências e para poder contribuir para a resolução dos problemas das respectivas populações. Gostaria aqui de referir ainda sobre esta matéria dois aspectos. Um primeiro que é, registamos de facto a intervenção por parte do PSD nesta audição de ter referido que considerava pouco e de facto aquilo que é o peso do orçamento das freguesias no orçamento de Estado é um orçamento bastante diminuto, mas eu relembro quando PSD e CDS estavam no governo o peso ainda era mais diminuto e que ainda retiraram mais capacidade às próprias freguesias, por isso creio que não tem qualquer tipo de legitimidade relativamente a essa matéria. A segunda questão que queria aqui colocar é que, de facto, A matéria de finanças locais é uma matéria de enorme importância e que nós consideramos que deve ser revisitada. Dizer aqui que o Partido Comunista Português foi até ao momento o único partido que já apresentou uma proposta concreta de alteração da lei das finanças locais. As nossas propostas são públicas, estão conhecidas. E em matéria de freguesias, aquilo que nós propomos é que o Fundo de Financiamento das Freguesias passe dos 2%, que é atualmente, para os 3,5%. É essa a proposta que o PCP coloca a debate e que, naturalmente, iremos bater-nos por ela. Gostaria ainda, neste debate, de referir mais alguns aspectos que a ANAFRA também nos trouxe aqui. Lei dos compromissos e dos pagamentos em atraso. A posição por parte do PCP relativamente a esta matéria também é bastante conhecida. Nós nunca acompanhámos a aprovação desta lei por, de facto, ela incidir e não permitir o funcionamento adequado por parte das instituições, em particular das autarquias, mas se nós olharmos para as freguesias, então a aplicação ainda é um bocadinho, eu diria até, sem sentido, tendo em conta a realidade, a prática e as normas, a legislação às quais as freguesias têm que obedecer. Por isso, de facto, na nossa perspectiva, reconhecemos os avanços que a proposta de lei coloca no que diz respeito a esta matéria, mas, de facto, relativamente à lei dos compromissos e pagamentos em atraso, posição do PCP muito clara. Pagamentos ao Serviço Nacional de Saúde. Para além de um conjunto de questões que poderíamos aqui discutir sobre a aplicação deste artigo e a que é que ele se refere no concreto, de facto, as dúvidas que a Associação Nacional de Freguesias aqui coloca são dúvidas que merecem efetivamente essa reflexão. Há, de facto, depois aqui aspectos que nós consideramos também que devem ser melhorados e devem ser aperfeiçoados, por isso registamos também aqui as questões e as sugestões que a própria ANAF aqui nos traz. Relativamente aos trabalhadores e às alterações em matéria de direitos de trabalho, como sabem, por parte do PCP, e para terminar também a nossa intervenção, mas da parte do PCP, nós, nesta nova fase da vida política nacional, uma questão que sempre colocamos como sendo prioritária e como sendo objetivo a alcançar é reposição de direitos, reposição de rendimentos. E tudo aquilo que são avanços nessa matéria, naturalmente, são aspectos que nós consideramos da mais elementar importância para garantir os direitos aos trabalhadores. Naturalmente, são matérias que também da nossa parte terão um olhar especial. Consideramos que é necessário ir mais longe, também no que diz respeito ao combate à precariedade, mas sobre precariedade queria aqui referir um aspecto, porque nós também apresentámos uma iniciativa, vou terminar, Sr. Presidente, apresentámos uma iniciativa muito concreta relativamente a esta matéria, porque temos conhecimento que, em particular nas freguesias, há uma situação muito específica que exige medidas muito concretas com trabalhadores com 5, 10, 20 anos e que têm que naturalmente de ser integrados, e nós também queremos estar na linha da frente para a resolução desses problemas, porque são problemas que resultam, ou seja, que são soluções para bem dos trabalhadores, mas também que são boas para o próprio funcionamento das freguesias.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Agora a palavra ao Sr. Presidente para responder e depois, se quiser usar mais um ou dois minutos, no fim.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Paula Santos, agradecer as suas palavras e reconhecer os contributos do PCP no reconhecimento da importância do poder local e do desenvolvimento do princípio constitucional da autonomia local, pedra basilar da nossa Constituição da República Portuguesa. E começando por esta questão da integração e do combate à precariedade, porque no fundo, mesmo essas situações que refere, que estão pouco quantificadas, mas que todos sabemos que existem, reconduzem-se a este combate e, portanto, reafirmar a nossa total disponibilidade para encontrar as melhores soluções procedimentais na adaptação do modelo que estará ou que está em vigor para a administração central aplicada à administração local, e podemos dar um forte contributo no sentido de regularização de todas essas matérias e de identificação das necessidades permanentes das freguesias e de contribuir para que tenhamos a certeza que as freguesias têm os recursos não só financeiros, mas também a força de trabalho, os recursos humanos necessários à prossecução das suas atribuições e das suas competências. Sublinhar também a importância das freguesias ao nível da proximidade aos cidadãos. De facto, a freguesia é a entidade mais próxima e aquela que está como último representante do Estado, enquanto poder público de soberania, junto das populações e em todo o território. E é nos momentos difíceis que isso se vê, como a senhora deputada aqui e bem sublinhou. E, portanto, também aproveitar as suas palavras para sublinhar a disponibilidade da ANAFRE para ajudar na implementação de estratégias que sejam eficazes no sentido da robustez do nosso sistema de proteção civil nestes momentos difíceis. A ANAFRE já participa na Comissão Nacional de Proteção Civil. A ANAFRE tem dado aos eleitos locais oportunidade com a Autoridade Nacional de Proteção Civil de ter informação específica nesta área. Aliás, já pedimos que no novo quadro de eleitos recentemente chegados às suas funções, que seja repetida em todos os distritos, que seja repetida a formação em proteção civil e a informação do próprio sistema de proteção civil, para que todos os eleitos locais, nomeadamente os presidentes de junta de freguesia, que têm responsabilidades acrescidas, porque no futuro poderão ser um elemento, ou deverão ser um elemento essencial como catalisadores da criação das unidades locais de proteção civil, que possam ter formação adequada e conhecer o sistema, de forma a estarem mais capacitados a poderem ajudar as populações e a poderem atuar nestas situações, nomeadamente a um nível que eu acho que é fundamental que as freguesias possam atuar, que é o nível da prevenção, da informação e da sensibilização. Não há rede capilar do Estado com maior proximidade às populações e onde existe uma maior confiança entre as populações e os responsáveis políticos que não seja a rede das freguesias. Eu dou dois exemplos. As duas maiores operações que envolvem a participação dos cidadãos em maior número, que são organizadas pelos poderes públicos, têm um elemento essencial das freguesias, que são as eleições. Qualquer ato eleitoral, se não for organizado pelas freguesias, não existe. E, portanto, é uma operação nacional que é organizada pelas freguesias e daí temos a prova de como a quantidade de pessoas que são envolvidas nesse ato, e se pegarmos nas eleições autárquicas, se somarmos candidaturas, elementos que vão estar nas secções, nas assembleias de voto e mesas, e toda a logística associada, percebemos que nada melhor do que as freguesias para fazer chegar informação e para poder sensibilizar as populações para problemas concretos. O outro ato é o ato dos censos. Ora, se através das freguesias nós temos a capacidade de quantificar e de recensear a população casa a casa, imóvel a imóvel, não há motivo nenhum para que através das freguesias não possamos fazer chegar informação sobre estas matérias tão importantes de como estar preparado em situações de catástrofes, fazer chegar essa informação e fazer chegar a prevenção casa a casa, português a português. E, portanto, nessa matéria, a Associação Nacional de Freguesias e as freguesias estão muito disponíveis para participar nesse grande desígnio nacional, que é estarmos melhor preparados para os momentos difíceis. E faço também minhas as palavras da senhora deputada em agradecer o papel de todos os eleitos locais, de municípios e de freguesias, nos momentos difíceis que atravessamos e que todos conhecem. Todas as matérias relativamente à autonomia do poder local, nós, no nosso parecer, fazemos questão de referir positivamente a sua existência, mas para nós é muito importante todo este quadro que nos permite gerir os serviços, gerir o quadro de pessoal afeto à administração local num quadro exato de respeito pela Constituição, de respeito pela autonomia do poder local. Sobre as questões da reorganização do território, reafirmar o que já disse, a nossa disponibilidade para, em sequência da resolução aprovada da Assembleia da República, do estudo feito de quando a Assembleia entender que deve dar cumprimento àquilo que está no seu artigo 164, que tem a competência absoluta de todas as matérias que dizem respeito à criação, extinção e modificação de autarquias, a ANAFRE cá estará, obviamente, para dar o seu contributo e trazer a sua mais-valia na criação de uma lei-quadro que permita que a gestão do território nessa matéria possa ser também um instrumento de gestão e de valorização da proximidade dos eleitos e dos eleitores e do exercício das competências e das atribuições que as freguesias têm e das que deverão ter no futuro, porque a realidade, obviamente, vai-se modificando e vai evoluindo. Sr. Presidente, resta-me agradecer uma vez mais o convite da Assembleia da República, através da Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa e através da Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território e Descentralização, Poder Local e Habitação. Acho que foi a primeira vez que consegui dizer o nome completo da Comissão. Agradecer o vosso convite para esta audição sobre a proposta de lei que aprova o Orçamento de Estado para 2018 e reafirmar que a Associação Nacional de Freguesias e as Freguesias estarão sempre disponíveis para a Assembleia da República no sentido de contribuir para que possamos ter um Estado mais forte, no sentido em que o princípio da autonomia do poder local e a existência do poder local é sinónimo da existência de um Estado de Direito, é sinónimo da existência da democracia, e quando estamos a terminar o ano em que as primeiras eleições autárquicas decorreram há 40 anos, o ano de comemorações, e tão recentemente comemorámos esse ato renovando com um novo momento eleitoral, deixar uma palavra de vontade da ANAFRE e dos eleitos locais de colaborar também naquilo que é a missão das senhoras e dos senhores deputados, que é de serem os legítimos representantes do povo na função legislativa, e portanto nós estaremos cá também para vos ajudar e para trazer ao vosso conhecimento aquilo que possa materializar propostas mais justas e que sejam adequadas àquilo que as populações também necessitam. Muito obrigado, senhoras e senhores deputados. Muito obrigado, senhor Presidente.
Muito obrigado, senhor Presidente. Passo a palavra agora ao Presidente da Comissão Ambiente, Ordenamento, Território, Descentralização, Poder Local e Habitação, deputado Pedro Soares.
Muito obrigado, senhor Presidente. Apenas para cumprimentar e agradecer em nome da 11ª Comissão a presença na Assembleia da República do Sr. Presidente da ANAFRE, Pedro Cegonho, e dos Srs. Vice-Presidentes, Armando Vieira e Francisco Jesus. Como é conhecido, a 11ª Comissão é a Comissão com competência na área do poder local e que, deste modo, queria também deixar aqui um testemunho de grande valorização do papel das freguesias, do poder local e das freguesias em particular, no nosso sistema de administração pública e de gestão do território e, nesse sentido, valorizar também o trabalho que tem sido feito pela ANAFRE, o parecer que foi dado em relação a este Orçamento de Estado e deixar toda a disponibilidade da nossa Comissão para continuar este trabalho de proximidade com as freguesias e, em particular, com a Associação Nacional de Freguesias. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Faço minhas as palavras do Presidente que acabou de falar e, portanto, resta-me agradecer ao Sr. Presidente Pedro Cegonho, à sua equipa e aos senhores e senhores deputados. Declaro encerrado esta audição e já de seguida teremos a audição com o Sr. Ministro do Ambiente. Muito obrigado.